em nome da lei.
Olá, o Em Nome da Lei está de regresso de férias. Obrigada por continuar connosco. Retomamos o nosso encontro semanal com um assunto que mexe com o seu bolso e com o de muitos de nós, o IRS. O Primeiro-Ministro anunciou esta semana que irá concretizar a promessa feita no programa do Governo de mexer de novo nos escalões do IRS no próximo ano, de forma a reduzir a carga fiscal. Está em causa um desdobramento dos terceiro e sexto escalões do IRS, criando dois escalões intermédios. O terceiro escalão, que engloba rendimentos entre os 10.732 euros e os 20.322 euros, sujeitos a uma taxa de 28,5%, é aquele em que estão 26% das famílias portuguesas que pagam impostos sobre o rendimento. O sexto escalão, que abrange rendimentos entre os 36.967 euros e os 80.882, sujeitos a uma taxa de 45%, é aquele em que, estando apenas 5% dos portugueses, dá ao Estado 25% da sua receita fiscal em IRS. A medida constará do Orçamento do Estado, que tem de ser entregue no Parlamento até o dia 10 de outubro. Tem aprovação garantida com os votos do PCP, Bloco de Esquerda, PAN e ainda do PSD. Nesta edição do Em Nome da Lei, vamos tentar perceber se a medida representará efetivamente um alívio da carga fiscal para a classe média e um aumento do rendimento disponível das famílias e se ajudará a dinamizar a economia, sabendo nós que Portugal é um dos países da União Europeia que mostra mais dificuldades em voltar ao PIB pré-Covid. São nossos convidados os fiscalistas Samuel Fernandes da Almeida e Fernando Rocha Andrade, o deputado do PCP Duarte Alves e João Caetano Dias, dirigente do Iniciativa Liberal. Obrigada pela vossa presença, sejam bem-vindos. Samuel Fernandes da Almeida, advogado fiscalista, começo por si e pergunto-lhe, a mexida no terceiro e sexto escalões do IRS só por si garante uma diminuição da carga fiscal dos portugueses? E de quantas famílias poderemos estar a falar?
Bom, isso depende da calibragem das escolhas políticas que forem feitas pelo governo. Isto é, em relação a quantos agregados familiares serão efetivamente abrangidos, porque o desdobramento pode ser maior ou pode ser menor. E, portanto, o Primeiro-Ministro mencionou que havia uma grande diferença entre os 10 mil e os 20 mil e que havia uma gigantesca diferença entre os 36 mil, cerca de 37, e os 80.800, que é o sexto escalão. E, portanto, a amplitude haverá uns que serão beneficiados ou potencialmente beneficiados, embora a progressividade não se mexa apenas pelos escalões. Eu, de qualquer forma, só gostaria de referir, porque me preocupa mais essa matéria do que propriamente a questão do quantos escalões. Primeiro, não há nenhum país... Eu estive a ver uma série deles.
Sim.
Mas assim, dos países que nos são mais próximos, ninguém tem 8 ou 9 escalões. Isso começa por aí.
A média são 4 ou 5.
Sim. Uhum. Temos a Espanha que tem, por acaso, tem 6. Mas assim, nos países que são comparáveis connosco, e eu, quando pus comparáveis, pus todos aqueles que tiveram abrangidos pelo plano da Troika ou países do sul da Europa. Nós temos, por exemplo, no Reino Unido tem apenas 4 escalões, na Irlanda tem 2 escalões, a Itália tem 5, a Grécia tem 5. A França tem outros 5 e a Espanha tem 6.
Uhum.
Portanto, a solução de ir aumentando escalões provavelmente não é a melhor solução.
Não é a solução que garante mais justiça fiscal e mais equidade?
Por si só, não. E eu acho curioso, em matéria fiscal, nós temos sempre uma tendência em Portugal, e eu sempre me lembro para... Nós copiamos muito, ou para justificar determinadas medidas, gostamos sempre de invocar os nossos parceiros europeus para determinadas matérias. Mas depois, em matéria fiscal, lamentavelmente, não seguimos os melhores exemplos. E, por exemplo, citando só aqui, em termos de taxas unicamente marginais, e, portanto, não se aplicam à totalidade do rendimento, porque nós temos uma taxa marginal e uma taxa média, mas eu também estive a fazer uma análise bastante vasta,
então?
Mais de 70 países, e eu só consegui encontrar 5 países com taxas marginais mais elevadas, ou taxa marginal mais elevada em Portugal é de 48%, mas depois ainda temos o adicional de solidariedade que pode elevar a taxa máxima do IRS em Portugal para 53,5%. Eu não encontro, só encontrei 5 países com taxas marginais iguais ou superiores a Portugal. Vou citá-los. Áustria, Bélgica, Israel, Holanda e a Eslovénia. Sendo que desses 5, se eu tiver em conta o adicional de solidariedade, só me fica um, que é basicamente a Áustria, que tem 55% de taxa. E eu acho que nós deveríamos olhar para estas coisas e já agora comparar o PIB per capita de cada um destes países e o PIB per capita português. Na Áustria, o PIB per capita, eu só tenho dados, só consegui encontrar dados de 2019, não consegui encontrar 2020. O PIB per capita na Áustria é de 50 mil dólares, o PIB per capita na Bélgica é de 46.400, em Israel de 43.592, na Holanda de 52.331, na Eslovénia o único primo parecido connosco tem 25.946 e o PIB per capita em Portugal em 2019 era de 23.252. E como último dado só, porque depois também quero dar a palavra aos demais, dentro da parcela de rendimento entre os 30 e os 70 mil euros,
sim,
estamos a falar claramente da classe média,
média, sim,
não há ninguém dentro deste perímetro de países que tenha uma taxa marginal de 45%.
Como nós temos.
Como nós temos. Ninguém tem. Eu posso dar um exemplo. Dou aqui você.
Nem países como a Alemanha, a França e a Suécia, que normalmente são referidos
não.
como países tendo.
Se eu olhar, por exemplo, para a França, que tem uma tributação elevadíssima, é um país, ainda tem outros impostos que depois gravam, nomeadamente o imposto sobre o património, mas enfim, mas não vamos agora estar a analisar esse. Mas para rendimentos entre 25 mil e 73 mil, a taxa é de 30%. Em Espanha, para rendimentos entre 35 mil e 60 mil euros, a taxa é de 37%. No Reino Unido, a taxa é de entre 37 mil e 150 mil euros é de 40%. Em Itália, entre 28 e 55 mil é 38%. Na Grécia, até 40 mil euros é de 36%. E na Irlanda, tem um sistema muito simples, que é até 35 mil e 300 euros é 20%. Acima disso, são 40%. Se for um casal com dois a terem o rendimento, estes limites dobram e, portanto, passam para o dobro. Temos uma taxa de 20% e uma taxa de 40%. E, portanto, quando se diz que se vai desdobrar, eu acho bem que se desdobre, mas era bom que se mexesse não apenas... Ou seja, daqui o que eu quero retirar com isto é uma coisa muito simples. As taxas que nós temos, nomeadamente para uma franja de rendimento e de uma franja da população, são absolutamente insustentáveis. E não têm paralelo em mais lado nenhum. E mesmo as taxas para os ditos mais ricos, também não têm paralelo para além da Áustria. E, portanto, para um país que tem os problemas que nós temos, para a riqueza que nós produzimos, acho que há aqui uma confusão conceptual que é feita desde há muito tempo em termos políticos e em termos depois nas soluções técnicas, que é o IRS não tributa riqueza. O IRS tributa rendimento. Para tributar riqueza existem outros impostos. E, portanto, eu gostaria de deixar esta nota. É uma boa notícia, qualquer notícia que implique desagravar um bocadinho este garrote fiscal e esta fúria fiscal que nós temos em Portugal para suportar a despesa pública que nós temos, é uma boa notícia. Provavelmente esta notícia será manifestamente insuficiente face àquilo que é a comparação entre Estados que tiveram os mesmos problemas orçamentais que nós, e estou a falar Espanha, Grécia e Irlanda, todos eles objeto de uma intervenção e de um apoio internacional, e países que, passado já a troika já teve cá em 2013, estamos em 2021, nós continuamos com a mesma carga ou aumentando, nos últimos anos, a carga fiscal, nomeadamente em termos da receita de IRS, está a crescer acima da riqueza do país.
Oh Samuel, mas respondendo à pergunta que lhe coloquei, só por si esta medida garante que os portugueses que vierem a ser abrangidos vão ter redução dos impostos que pagam, ou a medida terá que ser acompanhada por uma atualização das tabelas de retenção na fonte, por exemplo, porque já vi essa referência feita. Qual é que é a sua opinião?
A retenção na fonte é apenas uma antecipação do imposto e nós, não é um exclusivo deste governo ou do anterior, nós temos uma política em Portugal de antecipação de receita muito superior àquilo que é a receita em termos fiscal final. Por isso é que nós temos reembolsos. As pessoas ficam em casa muito satisfeitas porque têm um reembolso, só têm um reembolso porque estão a pagar mais imposto do que aquilo que é o imposto final devido. E, portanto, nós temos uma antecipação de receita que é muito superior. A circunstância de se mexer nas taxas de retenção na fonte apenas mexe com a disponibilidade líquida no imediato, ou seja, a pessoa verifica de facto no seu salário, não significa em termos do imposto final. Ou seja, o facto de se mexer nas tabelas de IRS a mim não me implica rigorosamente nada em termos de maior ou menor carga fiscal final. Implica em termos da disponibilidade líquida do salário no dia 1. Ou seja, se eu reduzir as taxas de retenção na fonte, eu tenho mais rendimento disponível para as famílias.
Claro, o governo de resto já fez isso este ano, não é?
Vai-se fazendo todos os anos, é gerido consoante mais ou menos alguma agenda, mas isto é feito como digo. Todos os governos fizeram isto, não é um exclusivo deste.
Uhum.
Em relação à resposta à pergunta que me fez, vai depender da solução técnica que for. Agora, é fácil perceber para alguém, para quem esteja em casa a ouvir-nos, repare, se eu desdobrar o sexto escalão, imaginando que ele está neste momento os 30, cerca de 37 a 80 mil euros, vamos assim arredondar os números. Se eu disser que dos 37, imagino, estou a dizer um número, não tenho nenhuma indicação de qual é que será a opção.
Hoje referimos 60 entre os 30 e os 37.
Pronto,
e os 60
supondo que entre
mil.
Os 37 e os 60 a taxa passa, por exemplo, para 40, obviamente que em termos daquilo que é uma parte do rendimento, a parcela superior, a taxa marginal, que é sobre essa que se lhe aplica, obviamente que aplica-se numa taxa de tributação mais baixa e, portanto, se não se mexer rigorosamente em mais nada, isto é, se não se cortar nas deduções, não nas específicas e na coleta, e se não se mexerem rigorosamente mais nada, efetivamente, no final do ano, o IRS a pagar para essas famílias será menor.
E a receita do Estado vai diminuir em termos de IRS, porque esse ainda por cima é o escalão que mais IRS dá ao Estado. Samuel acredita que o Governo tem margem para reduzir a sua receita fiscal ou desconfia que o Governo tentará compensar-se baixando as deduções à coleta, por exemplo, ou mexendo noutros impostos?
Eu acho que é mais fácil de gerir. Mas aqui já estou eu a antecipar, é mais fácil de gerir. Temos aqui um ex-secretário de Estado
já lhe vou perguntar
em linha.
O mesmo.
Ele terá certamente maior experiência do que eu sobre o assunto, mas é muito mais fácil e tem sido essa a política do governo. Do ponto de vista, em termos daqui, analisando os 5 anos de mandato, estou a falar deste governo liderado por este primeiro-ministro, a tendência tem sido dar com uma mão e tirar com outra. E, portanto, tem-se mexido pouco nos impostos sobre o rendimento. E tem-se aumentado a carga fiscal, nomeadamente por via dos impostos indiretos. E, portanto, não faço ideia, obviamente que imagino quem está no Ministério das Finanças terá como objetivo que a receita fiscal global não tenha um impacto. As soluções técnicas que vierem a ser encontradas, obviamente, terão em conta, certamente, simulações feitas pela autoridade tributária sobre o impacto estimado destas alterações dos diversos escalões do IRS. Eu, infelizmente, não disponho, é impossível a mim, ou qualquer, eu diria, qualquer português, mesmo que trabalhe na área da fiscalidade, com os dados que são publicados, é impossível nós fazermos essa estimativa. Estimativa de per si.
Uhum.
O Ministério das Finanças tem condições para fazer essa estimativa e, portanto, há aqui a forma, os escalões têm uma amplitude tal, e nomeadamente quando estamos a olhar entre os 37 e os 80 mil euros, que obviamente eu posso puxar e esticar mais para um lado ou para o outro,
claro.
E dá muitas soluções e certamente com impactos fiscais diferentes.
Fernando Rocha Andrade, pergunto-lhe também se não admite que possa haver alguma informação escondida nesta promessa e, por outro lado, se acha que é mesmo uma promessa sem volta ou se, num cenário de uma nova crise, o Governo poderá ser obrigado a fazer um flick-flack nesta matéria.
Este Governo, usando a mesma palavra deste Governo, tanto desde 2015 com este Primeiro-Ministro, já fez várias intervenções no IRS, no sentido de baixar o imposto, e quando foram anunciadas, foram cumpridas. Eu acredito que o Primeiro-Ministro faz este anúncio na ciência de que existe a margem orçamental para baixar o imposto, como aconteceu das outras vezes que aconteceram estes anúncios. E já agora, queria aqui aproveitar para clarificar que o conjunto das medidas fiscais inequivocamente baixou os impostos. A carga fiscal aumenta neste país há vários anos simplesmente porque aumenta o emprego e o crescimento, e há crescimento económico e, portanto, a receita fiscal cresce, como é, aliás, é típico em momentos de absorção do emprego. A receita fiscal cresce mais depressa do que o PIB. Não porque haja medidas de aumento de impostos, mas simplesmente porque os desempregados que não pagam imposto passam a estar empregados e a pagar imposto. E é por isso que sobe não só a receita fiscal, mas, isso é fácil de ver,
sobe também
a receita contributiva.
Temos uma das taxas mais altas de IRS.
Não! Ora, vamos lá ver. Nós temos uma taxa marginal máxima de 53,5%, como acabou de ser dito, que também é inferior à da França, à da Grécia, à da Dinamarca, além da Áustria, sim, só dos países europeus que estão aqui na página da Tax Foundation. Só que repare, esta taxa marginal, 53%, mais a taxa marginal logo a seguir de 50,5%, são aplicadas a 0,39% dos agregados familiares, a menos de 0,5%. Portanto, dificilmente é uma coisa que podemos dizer que caracteriza o sistema. É uma coisa de aplicação ultraminoritária que 99,6% das pessoas não sente nem tem nada a ver com isso. Essa primeira clarificação. Aliás, é uma taxa marginal que é aplicada, se nós formos a olhar para a relação entre o rendimento a que é aplicada a taxa marginal mais elevada e o rendimento médio do país, Portugal é um dos países em que está mais distante, ou seja, são os números da Tax Foundation, a taxa marginal mais elevada em Portugal é aplicada a um rendimento que é 14 vezes e meia o salário médio do país, ou o rendimento médio do país, que é uma coisa rara, porque, por exemplo, o da Alemanha é aplicado a um rendimento que é 5 vezes superior, o da Bélgica é um rendimento que é quase o rendimento médio do país. Portanto, o nosso principal problema aqui nestas comparações é que os rendimentos médios em Portugal, os rendimentos médios em Portugal são baixos. Ora, o que é que isto dá? Por exemplo, eu há bocado estava a ouvir essa questão, essa noção muito engraçada do que é a classe média. Porque toda a gente olha para o quinto escalão começa nos 25 mil euros de rendimento tributável, isto traduzindo para, se for um trabalhador dependente, são mais ou menos um pouco mais de 2 mil euros por mês de salário bruto. E toda a gente diz, isto é a classe média. O problema é que acima deste valor só estão 8% dos agregados. Portanto, nós chamamos classe média àquilo que são os 10% com mais rendimentos do país. O que significa que, portanto, 92% dos portugueses seriam os pobres. É esta noção que nós temos que ter. O salário mediano, o rendimento de trabalho mediano em Portugal, ou seja, aquele que está em que há metade dos portugueses abaixo e metade dos portugueses acima, é cerca de 800 euros em Portugal. Todos os rendimentos acima de 800 euros colocam esse trabalhador na metade superior da escala de rendimentos. Nós temos que ter noção do país em que estamos e, portanto, temos que perceber que numa qualquer definição de classe média, como aquela que, por exemplo, diz que a classe média é a que vai dos 50% aos 90% da escala de distribuição de rendimentos, ou seja, que se quisermos separarmos a população em 10 partes, as 5 primeiras partes são os pobres, as partes 6, 7, 8 e 9 são a classe média e a parte 10 são a parte mais rica. Então, a nossa classe média começa cerca dos 800 ou 900 euros de rendimento, não começa nos 2 ou 3 mil euros de rendimento. Esta estatística é terrível, mas ela é a realidade do país, que tem que informar as nossas comparações. As nossas taxas marginais de 37%, de 35% ou 37%, começam em rendimentos mais baixos do que acontece no resto da Europa, porque, em geral, em Portugal, os rendimentos são mais baixos do que aquilo que acontece no resto da Europa.
Portanto, em Portugal, os pobres, o que quer dizer é que em Portugal as pessoas têm menos rendimentos, são de facto mais penalizadas, não é? É o que
não,
está a dizer.
Quer dizer, em Portugal, as pessoas que têm menos rendimentos não são fundamentalmente penalizadas pelo IRS. Há cerca de 57% dos agregados no primeiro escalão, cerca de dois terços não pagam IRS nenhum e os outros pagam muito pouco IRS. Portanto, o IRS é, nesse aspecto, de facto, aquilo que é suposto ser. É um imposto progressivo. Segunda questão que eu queria já agora responder com imensa clareza àquela questão que colocou inicialmente. Se a Assembleia aprovar um desdobramento no terceiro escalão, com uma descida da taxa no princípio desse terceiro escalão, e não for feita mais nenhuma alteração, então o que isso quer dizer, efetivamente, é que há cerca de 1 milhão e 400 mil agregados, que são os que estão acima do terceiro escalão, que todos beneficiam dessa alteração. O que aconteceu no passado, na revisão dos escalões
em 2017,
o IRS de 2018, o que aconteceu? Aconteceu que se fizeram desdobramentos no segundo escalão, que passou a segundo e terceiro, também no quarto escalão, e depois baixou-se o limiar daquele que passou a ser o sexto escalão. E o que significa, portanto, é que os beneficiados com a revisão de escalões de 2017 foram as pessoas colocadas nos escalões 2, 3, 4 e 5. que as pessoas colocadas no 6º e 7º escalão, e para termos uma ideia, portanto, quando falamos de um rendimento tributável de 37 mil euros, estamos a falar, se for um trabalhador dependente, de um salário mensal próximo dos 3 mil euros. Portanto, quem, no fundo, quem tem um salário mensal próximo dos 3 mil euros não foi beneficiado pela alteração de escalões que aconteceu em 2017. Estamos a falar, no conjunto deste 6º e 7º escalão, de cerca de 3,1%. Dos agregados. Exato. Esta indicação de que se pretende também intervir no 6º escalão
abrange essas pessoas.
Quererá dizer, então, que o governo desta vez pretende que o efeito de benefício da revisão de escalões abranja também estes contribuintes. A mim parece-me justo, uma vez que as três anteriores mexidas que aconteceram, não é? Ou as duas principais, a das deduções e depois a revisão de escalões, essas duas intervenções de facto deixaram de fora estas pessoas. Não são de facto as pessoas com mais necessidades. Eu digo, isto pode parecer muito estranho, mas acima dos 3 mil euros de salário ou do equivalente, temos só 3% dos agregados familiares, mas também é justo, quando se faz um alívio fiscal, nos dirijamos a estas pessoas.
Ó Fernando Rocha Andrade, já percebi que acha positiva a medida, e de qualquer forma pergunto-lhe se não é uma medida em contraciclo com aquilo que tem sido feito e que está a acontecer noutros países com os quais normalmente comparamos, outros países europeus, onde a tendência é de simplificação, da redução do número de escalões, e nós estamos a fazer o caminho inverso. Estamos a fazer um retorno ao passado, basicamente.
Eu devo lhe dizer que acho que isso da complexidade, da simplicidade do sistema, tem pouco a ver com os escalões. O sistema pode ter só 3 escalões e as pessoas continuam a não conseguir fazer a conta. A esmagadora da maioria das pessoas não consegue fazer a conta com 2, com 3, com 4. A esmagadora da maioria das pessoas não percebe a natureza de uma taxa marginal. E, portanto, como a conta vem direitinha, essa não é a parte que complexifica o sistema. O complexifica o sistema é o diferente tratamento dos vários rendimentos, dos múltiplos regimes especiais que existem, a multiplicidade das deduções, os deveres acessórios por causa dessas deduções e das despesas. Isso é que torna o imposto complicado para as pessoas. Aliás, as pessoas não ligam puto às tabelas verdadeiras do IRS, porque as pessoas ligam porque é aquilo que vêem todos os meses, é às tabelas de retenção na fonte. Como disse o meu colega há pouco, as pessoas estão iludidas porque aquilo que pagam a mais ou menos na retenção na fonte, acabam por receber ou pagar mais uns meses ou no máximo um ano mais tarde. É verdadeiramente com as tabelas de retenção na fonte. Eu acho que mais tarde ou mais cedo nós provavelmente abandonaremos o sistema de escalões para um sistema de progressão contínua, como aquele que o Piketty tem proposto há alguns anos. Não é especialmente mais simples do que este. A vantagem em termos mais escalões é que há saltos menos abruptos nas taxas marginais.
Duarte Alves, deputado eleito pelo PCP, esta mexida nos 2 escalões do IRS era uma promessa do programa do governo, foi adiada alegadamente por causa da pandemia, será finalmente concretizada com anúncio feito antes das eleições autárquicas e concretização prometida para em cima das eleições legislativas. O líder do seu partido reagiu muito positivamente ao anúncio de António Costa. Pergunto se os comunistas não veem eleitoralismo neste calendário.
Boa tarde a todos. Isso, enfim, a altura em que é escolhido por parte do governo o anúncio das medidas, isso é uma questão que me parece secundária face ao interessante debate que aqui estamos a ter. Nós somos sempre a favor de medidas que promovam a progressividade do IRS. Quanto mais progressivo ele for, melhor para a progressividade do IRS, para a justiça fiscal. Agora, também me parece que estas medidas, de facto, de forma isolada, podem não dizer muito a uma grande parte da população em Portugal. Aliás, o Fernando Rocha Andrade acabou de dar aqui um número que é interessante. No primeiro escalão, até ao primeiro escalão, estão 57% dos contribuintes. E, portanto, nós temos que perguntar se, nesse caso, esta alteração do terceiro escalão, para esses contribuintes, vão ficar na mesma.
Claro,
não vai
afetar minimamente.
Exatamente. Por isso é que nós, e aproveitava aqui, por isso é que o PCP tem defendido outras medidas, não quer dizer que nós não acompanhemos propostas no sentido do aumento do número de escalões. Agora, também acho que não nos podemos fixar só na questão dos escalões. Há outras medidas que podem ser tomadas e que podem ter um efeito feito sobre rendimentos mais baixos e também rendimentos intermédios. E eu dava dois exemplos que têm sido propostas do PCP. Um é a dedução específica. O que é a dedução específica? É logo, quando nós olhamos para a nossa folha do IRS, é logo a segunda linha. Uhum. E é um valor que está fixado desde 2010 em 4.104 euros. Desde 2010. O que é que isto significa? Significa que desde 2010 os contribuintes estão a perder rendimentos. Porque em 2010 os preços eram diferentes, os salários eram diferentes dos que são hoje. E estamos a falar também das pessoas com rendimentos mais baixos. Aquilo que o PCP tem proposto nos últimos orçamentos e que tem sido rejeitado, tanto pelo PS como pelo PSD, tem sido um aumento desta dedução específica. Nós no último orçamento propusemos aumentar 200 euros a dedução específica. Que não ia compensar os 10 anos de estagnação, mas já fazia um caminho nesse sentido.
E era para todos? Para todos os escalões?
Aplica-se até aos 40 mil euros de rendimentos, porque daí para cima os contribuintes, a dedução específica passa a ser os 11% da Segurança Social. Portanto, esses que têm rendimentos superiores até tiveram a atualização ao longo destes anos, os que tiveram rendimentos mais baixos ficaram. Mas é a grande maioria dos agregados familiares. Estamos a falar da esmagadora maioria. E esta seria uma medida também importante, porque teria um impacto direto nesses rendimentos mais baixos e intermédios.
E o que é que o Partido Socialista tem? Qual tem sido a receptividade do Partido Socialista nesta negociação do orçamento para o próximo ano? Que receptividade tem tido em relação a essa ideia?
Esta proposta já apresentámos muitas vezes. Não é uma proposta que vamos lembrar-nos agora para o próximo orçamento. Apresentámos no último, no 2020 também, penso que no 2019 também. E em todas as vezes foi rejeitado. Neste momento nós ainda não estamos numa fase de negociação com o Governo sobre o próximo orçamento. Aquilo que neste momento está em cima da mesa é a execução do Orçamento de Estado para 2021. Agora, se há abertura por parte do Governo para mexidas no IRS, que não houve no passado, nós queremos que elas também abranjam os contribuintes com rendimentos mais baixos e intermédios. Por isso a questão da dedução específica que já apresentámos e o mínimo de existência, que é o valor abaixo do qual as pessoas estão isentas de pagar IRS. Se o seu rendimento menos aquilo que têm a pagar de imposto for inferior a esse valor do mínimo de existência, então não pagam o IRS.
Já são 40% dos portugueses que não pagam IRS, não é?
Pois, o problema é que ao longo dos últimos anos tem havido aumentos do salário mínimo nacional, insuficientes na perspectiva do PCP, mas tem havido esses aumentos, e o valor do mínimo de existência não cresceu na mesma ordem. E, portanto, aqui estamos a falar também de uma situação de permitir que as pessoas que ganham um pouco mais que o salário mínimo nacional, e que também é uma grande parte da população, possam também ter um alívio fiscal neste aspecto e não ficar prejudicadas por terem um pequeno aumento salarial.
E o valor mínimo de existência é de quanto?
Neste momento, ele é indexado ao IAS. E, aliás, a nossa proposta na dedução específica também era que passasse a ficar indexada ao IAS, para não ficarmos mais 10 anos com um novo valor. Penso que seja 9.300 e poucos euros.
É por aí,
não é? Pronto. Estamos a falar de rendimentos muito baixos. Aquilo aqui, no fundo, a ideia que queria passar é que, de facto, nós precisamos de um alívio fiscal para quem tem rendimentos mais baixos e intermédios. Estas propostas tinham esse sentido. As mexidas nos escalões também podem ter esse objetivo. E depois, eu estou de acordo com aquilo que disse também o Fernando Rocha Andrade sobre a complexidade do sistema, que também é induzida por este tipo de situações. Termos as taxas liberatórias, termos pessoas com o mesmo nível de rendimento taxadas a taxas diferentes. Uhum. Uma pessoa que tenha um rendimento de 1.700 euros mensais, se for de origem, alojamento local, por exemplo, é taxada a 28%, porque tem uma taxa liberatória. Se for uma pessoa que tenha um salário desse valor de 1.700 euros, é taxada a 35%. Porquê? Qual é a razão para haver taxas liberatórias? Por isso é que nós também temos apresentado a questão do englobamento obrigatório, que é uma discussão também muito longa. Nós defendemos, para já, acima de 100 mil euros de rendimento, mas, de facto, quando se fala de que queremos descomplexificar o sistema, mas depois, na prática, o que temos são taxas liberatórias, taxas especiais que acabam por beneficiar.
Torna o sistema muito complexo.
E sobretudo, injusto, porque rendimentos do mesmo nível, pela origem do rendimento, são taxados de forma diferente. E isto é que nos parece absolutamente injusto do ponto de vista da justiça fiscal no IRS.
João Caetano Dias, dirigente da Iniciativa Liberal, um dos partidos mais críticos em relação a esta medida de desdobramento dos escalões prometido pelo Primeiro-Ministro, considerando o calendário eleitoralista, mas não é só por causa do timing, também pela natureza da medida, que é um caminho diametralmente oposto ao que defende em matéria fiscal. não reconhece que a medida pode aliviar a carga fiscal sobre a classe média que tem sido tão penalizada com os impostos?
Pode aliviar alguns euros numa quantidade de pessoas, mas será sempre irrelevante. Eu permito-me voltar aqui um bocadinho à conversa dos escalões, porque estou em completo desacordo com o Dr. Costa Andrade. Eu queria chamar a atenção que, neste momento, 55% dos países da União Europeia têm menos um, dois ou três escalões. E nestes países estão todos aqueles que têm crescido nos últimos anos. Não há nenhum país com o nosso nível de taxação e com este tipo de fiscalidade agressiva que tenha crescido algo relevante nos últimos anos. O que nós temos visto é Portugal parado, estagnado, e continuamos a apostar na completa, digamos, há uma sanha fiscal permanente que é sempre tentar buscar mais e mais e mais. Portugal tem taxas marginais das mais altas da União Europeia, das mais altas da OCDE e das mais altas do mundo. O doutor Samuel falou há pouco que só encontrou 7 países, eu só encontrei 5, por acaso.
Eu falei em 5.
Foi em 5. E um deles acho que era o Afeganistão ou o Iémen, assim, um país desses que tinham taxas marginais mais altas. Mas os países que realmente crescem, falamos na Europa e países do nosso campeonato, falamos, já não falando da Irlanda, que esse já foi do nosso campeonato, já não é.
Sim, já nos passou
a
mão.
A Estónia tem um escalão, a República Checa tem 2, a Polónia tem 2, a Hungria tem 1, a Lituânia tem 2. E nós estamos a ver os investimentos irem todos para esses países, com taxas de crescimento altíssimas, e Portugal está inexoravelmente a caminhar para o último lugar da União Europeia. É o nosso destino, neste momento, é caminhar para o último lugar da União Europeia.
Mas e acha que isso é por causa do IRS?
Vamos ver porquê. Evidentemente que os escalões por si só não fazem, não são o cerne da questão, mas o cerne é um bocadinho filosófico. Porque quando um país só tem um escalão, não tem exceções. Quando vamos à Estónia, praticamente não há exceções. Não há aquelas coisas que todos os anos se começam a discutir porque há um grupo que paga muito, mas é um grupo que tem alguma força de lobby e, portanto, vamos agora conseguir aqui uma lei que vai permitir que, por exemplo, quem compra uns painéis solares, ou quem compra um cão, ou quem se chama Joaquim, pague menos impostos. E, portanto, cria-se uma exceção, e depois no ano seguinte é uma exceção, porque descobriram que daqueles que chamavam Joaquim há uns que ganham muito dinheiro, e, portanto, a exceção já não se aplica a esses. E depois, quando alguém quer preencher a declaração de IRS, ninguém compreende nada daquilo. Isso é verdade, é dificilíssimo. É aquelas questões de se ao ferir o ganho previsto no número 7B do artigo 26, verifica as condições do artigo 7º do não sei quantos, pois aí poderá declarar um terço dos rendimentos que estiver de acordo. Este tipo de coisas são absurdas. E a declaração de IRS? Eu tenho tudo impresso, todos os quadros de declaração de IRS. E às vezes aquilo é de gargalhada, porque aquilo é completamente imperceptível. Portanto, nenhum cidadão normal consegue fazer aquilo. E nós caminhamos para uma altura em que realmente os fiscalistas vão ter muito mais trabalho no futuro, porque isto está mais complexo. O facto de, se houvesse uma taxa única, evidentemente que nós temos que ter cuidado, nós temos noção que não podemos dar um salto nas receitas do Estado imediato, mas se houvesse uma taxa única, evidente que estas exceções não eram necessárias.
Mas deixe-me só aqui, se calhar, lembrar às pessoas que a Iniciativa Liberal defende uma taxa única de IRS de 15% e argumenta que essa solução não viola a Constituição, porque a exigência da progressividade nos impostos é assegurada por uma isenção para todos os trabalhadores por conta de outra em até aos 650 euros.
Exatamente.
Mas um dos problemas era exatamente esse que referia na quebra na receita que, sim, segundo evidente. As estimativas, claro, da Deloitte, é de pelo menos 3 mil milhões e meio de euros. Como é que resolvem esse problema?
Deixe-me só ir um bocadinho atrás. Quando se diz que aquelas pessoas que estão no 5º e 6º escalão não são da classe média, bom, nós podemos chamar classe média o que queremos. Eu entendo que uma família que tem rendimentos de 50 mil euros por ano é efetivamente classe média, claro. Vive melhor que a maior parte dos portugueses, porque Portugal é um país muito empobrecido e também por estes 25 anos de Partido Socialista dominante, a verdade também seja dita. Quem é mais afetado por isto? Não são os muito ricos, porque os muito ricos, como dizia aqui o nosso deputado do Partido Comunista, evidentemente têm taxas liberatórias, porque grande parte dos seus rendimentos são rendimentos de ações, rendimentos de participações, que têm taxas liberatórias, porque se não tivesse já se tinha ido embora de Portugal, também a verdade seja dita. Quem é tremendamente afetado por isto é quem cresce na carreira, quem vai sendo aumentado e vai subindo nos escalões do IRS. Eu quero chamar a atenção para uma coisa que é esta. Se alguém ganhar 800 euros em Portugal e a empresa quiser aumentar esta pessoa para 900 euros, do dinheiro que a empresa desprende vai ter que gastar para este aumento, o Estado fica com metade, praticamente metade. E se estamos a falar de ordenados da ordem dos 1.500, 1.600 euros, o Estado fica com mais de metade do esforço que a empresa faz para este aumento salarial. Os melhores os nossos melhores quadros, os técnicos superiores, os gestores mais qualificados, aqueles que realmente têm um peso importante na economia, digamos, que fazem a economia mexer, são aqueles que são mais penalizados. Nós estamos basicamente a castigar o sucesso destas pessoas, porque são imensos muito afetados por estas taxas de IRS. A ideia aqui é o dono da Pingo Doce que vai...
Está a misturar aí o IRS à Segurança Social nessas Exato. Contas, tem noção?
Estou a dizer...
Portanto, não é para o Estado, é para o Estado e para a Segurança Social que paga a pensão dessas pessoas.
Eu estou a somar todas as taxas e impostos, carga fiscal, vamos chamar-lhe assim, carga fiscal, taxas e impostos. E, portanto, uma pessoa é aumentada, metade do seu aumento, ou mais de metade do seu aumento, não fica no seu bolso, e depois, quando vai gastar esse dinheiro do aumento, ainda vai pagar os IVAs e os IMIs, e depois recebe uma reforma, se receber, porque a reforma depende do que pagarem as pessoas que estão a trabalhar na altura, não do que está a descontar agora. Ainda é preciso ver isso, se houver ou se não houver, embora haja um bocadinho mais de equilíbrio agora com a taxa de sustentabilidade. Concluindo, portanto, este tipo de fiscalidade, estamos tendo em Portugal, uma fiscalidade muito agressiva, com uma progressividade excessiva, uma complexidade excessiva, é um dos motivos do nosso atraso, da nossa estagnação e da nossa paragem no tempo. E nós, quando olhamos para o que é que fizeram os países que realmente conseguiram libertar-se e conseguiram crescer e estão a ultrapassar, o oposto. Simplificação fiscal, taxas mais baixas, por vezes não quer dizer carga fiscal muito mais baixa.
Mas como é que o sistema que vocês propõem da taxa única garante a progressividade?
Garante sempre que é um... Há sempre o desconto de um valor fixo.
Sim, mas quanto mais altos são os rendimentos, mas essa progressividade é sempre.
É uma assíntota, mas há sempre alguma progressividade. Mas nós até propusemos um passo intermédio, que era uma taxa intermédia, que podia ser de 22% ou 27,5%, que reduziria um pouco esse impacto, pelo menos no início. Agora, pergunta-me, como é que isto se paga? Pois é evidente que isto não se pode pagar de um dia para o outro. É necessário tomar medidas e medidas que passam por várias coisas. Olha, primeiro é não fazer as neiras com o dinheiro dos contribuintes. Não vale a pena já bater mais no ceguinho, bater na TAP, mas é daquelas coisas que dói o coração, ou o novo banco, em que, de repente, estão 8 mil milhões, olha, 2 anos da taxa única já estavam pagos, 3, porque os 3 milhões e 300 mil euros foram calculados, parte voltaria noutros impostos, porque as pessoas consumiriam, pagariam IVA, as empresas teriam mais lucros, pagariam mais IRC, haveria mais impostos indiretos, portanto, não é exatamente 3,3 milhões, provavelmente seria à volta de 2 ponto qualquer coisa. E, realmente, se nós olharmos só com o novo banco e com a TAP, já estamos a falar de 4 anos de tudo isto. E depois há a miríade de organizações, de organismos públicos, os observatórios, os institutos, as entidades reguladoras. As entidades reguladoras são
importantíssimas.
Eu por acaso estava a falar de outras entidades, não me lembro agora o nome.
Assim tivessem dinheiro e não fossem sujeitas a inúmeras.
Mas também tem uma tendência a crescer e nunca encolher. É claro, era preciso fazer uma certa limpeza na máquina do Estado. É verdade, seria preciso. Mas nós também propomos isso. E nós, nas últimas eleições, até apresentávamos uma coisa que chamámos de desprograma do governo. Claro que não teve assim tanto impacto, porque nós temos pouco tempo de antena. Mas onde listámos um grande conjunto de entidades que nós veríamos como necessário desaparecer a prazo, porque não fazem nada.
Eu gostava de ouvir agora os dois fiscalistas sobre esta solução da taxa única versus modelo de progressividade que temos com escalões para todos os gostos. Queria saber qual é que é a vossa opinião sobre estes dois modelos, Samuel Fernandes de Almeida. Qual seria a vantagem de uma taxa única? Permitiria o país crescer mais e mais depressa?
Eu diria, tirando os aspectos técnicos, em que quase que subscrevo por inteiro tudo aquilo que o Dr. Rocha Andrade disse, depois discorda em quase tudo, só na visão que ele tem sobre o assunto. Até porque isto, ouvindo o Dr. Rocha Andrade com todo o respeito e amizade que ele merece, isto faz-me um bocado lembrar aquela lógica de... Eu sei que é uma anedota, mas no tempo do 25 de Abril, quando numa delegação portuguesa se deslocou ao norte da Europa e perguntaram qual é que era o grande projeto político que havia para Portugal, e alguém terá respondido, estamos a tentar terminar com a riqueza, e alguém terá respondido, é engraçado, nós estamos a tentar terminar com os pobres. Portanto, nós aqui, o Dr. Rocha Andrade, ao dizer que os salários médios em Portugal são de 800 euros...
Mediano.
São 800.
Não,
900
é um
mil.
É diferente.
Pronto. Basicamente, o rendimento mediano em Portugal é os 800 euros portugueses, são exatamente iguais aos 800, 900 mil euros que são ganhos equivalente noutro país. E, portanto, a Grécia tem um nível de riqueza exatamente igual ao português. Semelhante, não, com pequenas diferenças. E queria recordar que quem ganha na Grécia, até 20 mil euros tem uma taxa marginal de 22%, em Portugal tem de 28,5%. Isto é incompreensível, até mesmo para alguém que seja de esquerda, numa lógica de que Isto só tem uma justificação que o Dr. Rocha Andrade não quis admitir.
Que é?
É muito simples. Nós temos um Estado. Os impostos têm uma função e depois têm outras secundárias. A primeira função que o Dr. Rocha Andrade acabou por confessar foi haja dinheiro para fazer. Mas é para sustentar, obviamente, a despesa pública. É para isso que servem os impostos. É a primeira função dos impostos. E depois tem funções redistributivas, sociais, de apoio ao investimento, que nós confundimos muito e quase as transformamos em Portugal como a primeira em termos do discurso político. A verdade é esta. Nós temos um rendimento tão baixo, e é verdade, nós temos de facto uma média de rendimento mais muito baixa, comparativamente com a Europa, não podemos ter taxas destas que nos tornam a todos coletivamente mais pobres. Com exceção, como diz o Dr. Rocha Andrade, dos 0,80, aqueles que vão continuar a ganhar dinheiro, seja como salários de categoria A ou como rendimentos liberatórios ou não. Aliás, em relação ao PCP, e eu julgo que ele tem razão quando diz que há aqui uma injustiça, o que eu receio face àquilo que é a voracidade fiscal, porque nós quando aumentamos impostos nunca reduzimos, tirando marginalmente. Porquê? Porque nós necessitamos de mais receita para absorver aquilo que é a manutenção do custo do Estado que nós temos, que era transformar as nossas taxas liberatórias, não era ter toda a gente a pagar IRS a 28 ou 30 ou 32 em taxas normais, mas era ter todos os rendimentos a pagar em 40 ou 45 ou 48 ou 50%, o que seria um crime do ponto de vista catastrófico do ponto de vista económico. Estava-me a referir aos 1.700 do salário da categoria A versus quem tem alojamento local e os 28%. Eu estou a pegar nisso. O meu receio é que quem recebesse 3 mil de alojamento local tivesse a pagar não 28%, porque houve uma redução generalizada de todos os escalões do IRS para taxas mais alinhadas com a média europeia, mas obviamente subir as taxas médias para todos os rendimentos, que afastaria obviamente todo o tipo de investimento de Portugal, porque ninguém vem para Portugal para ter taxas de tributação sobre determinado tipo de rendimentos a 40% e 48%, posso lhe garantir, até Sim. por experiência profissional. Respondendo apenas então aqui à questão, nós temos não é demasiado Estado, porque isso é uma discussão política.
Sim.
Nós temos um Estado que eu não quero entrar, nós temos um Estado que custa demasiado para a riqueza que é produzida.
Uhum.
E para sustentar esse Estado que custa muito dinheiro, temos uma carga fiscal que, como o Dr. Rocha Andrade involuntariamente acabou por confessar, é completamente desproporcional para aquilo que é o rendimento da grande generalidade e da esmagadora maioria dos portugueses.
Claro.
É tão simples quanto isto. E em relação só a um outro comentário, o IRS anda a crescer bem mais acima, Dr. Rocha Andrade, do que a nossa economia, porque a nossa economia cresceu.
Foi o que eu disse.
Não, ele está a crescer bastante mais.
E que é o normal, acontece inevitavelmente quando a economia cresce e o desemprego é absorvido.
Acontece inevitavelmente se nós não introduzirmos medidas em que continuamos sempre a manter a mesma carga fiscal independentemente do crescimento, que é aquilo que eu digo. Nós, por exemplo, o maior exemplo disto, independentemente de só se aplicar a 0,80 ou a 0,30% dos portugueses, a taxa adicional de solidariedade foi aprovada num contexto de crise. Uma medida que é de natureza absolutamente extraordinária, transformou-se num elemento estruturante do imposto em Portugal.
Pessoas já nem se lembram.
Já nem se lembram, claro, porque em Portugal metem-se as medidas, obtém-se a receita e depois já ninguém se lembra, porque aquilo já fica incorporado no nosso dia-a-dia. Em relação à pergunta, e só para responder à pergunta que me fez, eu não sou, do ponto de vista técnico, é verdade que poderia conceptualmente simplificar bastante, não é só a percepção que as pessoas têm do imposto, mas eu precisamente pela situação que o país tem, eu tenho alguma dificuldade, continuo a ser adepto de algum grau de progressividade, porque efetivamente nós temos agora, é preciso ter noção de uma coisa, 40% dos portugueses continuam a não ter IRS liquidado. Há um
Não ganham o suficiente para pagar IRS.
Não têm coleta de imposto, no fundo. Uhum. Não aparece liquidação sequer. Eles não têm, porque basicamente, e há uma parte importante destes, nem sequer têm retenção na fonte, relativamente aos rendimentos que
oferecem. Samuel, já não estamos com muito tempo, e eu ainda lançava aqui o repto ao Fernando Rocha Andrade para, de uma forma muito sintética, explicar aqui. Eu imagino que a sua opinião em relação à solução da taxa única seja negativa. Penso que defende o sistema da progressividade, mas falou, quando interveio há pouco, da solução preconizada pelo Piketty e que seria do abandono do sistema da progressividade. Lançava-lhe aqui o desafio...
Dos escalões.
Lançava-lhe aqui o desafio de explicar muito rapidamente de que é que estamos aqui a falar.
Só duas notas muito breves para percebermos o que estamos a falar aqui na carga fiscal. Na Europa há 12 países com uma carga fiscal inferior à nossa e 14 com uma carga fiscal
fiscal superior. Portanto, dizer que a nossa carga fiscal é desproporcionada é um bocado esquisito. E os dados da OCDE dizem que os países com taxa marginal mais elevada que a nossa, não são o Afeganistão nem o Iémen, são o Japão, a Dinamarca, a França, a Áustria, a Grécia e o Canadá. A questão da taxa única, como eu digo, não simplifica nada o sistema, tal como o número maior ou menor de escalões, ou como os tais, a tal progressão contínua, não simplifica. A maior parte da complexidade está até se o valor do rendimento tributável. Não é quando se lhe aplicam taxas. Ou seja, a complexidade está em que os rendimentos têm deduções diferentes, os rendimentos
doutor,
têm...
Doutor, mas é isso que a taxa única elimina, doutor.
A taxa única não mexe em nadinha bom, disso, zero,
doutor, mas
zero.
Não mexe como? A nossa proposta não, é que mexa.
Se deixar explicar... Ah, mas repara, mas é que uma coisa é a taxa única. Outra são outras componentes da proposta que são diferentes.
Eu não vou pôr-me aqui a ler uma proposta de 6 páginas,
não,
mas
nem
é evidente.
Eu tenho, nem eu os vou é deixar, evidente. Porque é temos terminado o programa.
Taxa única não... Ouça, a iniciativa liberal pode propor imensas simplificações, só que elas não decorrem de taxa única, é a única coisa que eu estou a dizer. Agora, outro sistema é um sistema que não é mais simples, mas significa simplesmente que, em vez de haver uma taxa marginal que é fixa durante um escalão, há uma taxa média que vai crescendo ao longo do escalão. E, nesse sentido, pode haver só um escalão, e o escalão ter 30 ou 40, só que quem está nesse escalão é como se começasse no zero, chegasse ao 40, e para cada ponto de intermédio desse escalão, há uma taxa diferente, vai crescendo. Isto não simplifica nada. É, aliás, muito mais complicado
de executar
e de calcular, sobretudo para as pessoas. Para a noção fiscal é absolutamente igual ao litro, porque o computador lida com todas estas coisas instantaneamente e, portanto, do ponto de vista do cálculo, tanto faz se são 10, 20, 3.
Mas qual é a vantagem? Qual é a vantagem?
A vantagem é não haver transições abruptas de taxa, que sobretudo têm uma desvantagem psicológica. Que é as pessoas pensarem, que, erradamente aliás, que por passarem de escalão estão a pagar, que estão a ficar com um menor rendimento disponível.
Mas é verdade.
Não é de todo verdade. O que acontece é que, nas tabelas de retenção na fonte, que não funcionam com taxas marginais, isso pode acontecer, só que esse valor que eu estou, no fundo, a pagar a mais todos os meses, é-me integralmente devolvido...
Depois, no final do ano.
Ou seja, é absolutamente impossível, com um sistema de taxas marginais como o nosso, que alguém, por ser aumentado, acabe por ficar com o rendimento
então,
disponível mais
elevado. Doutor, eu peço que faça
elevado.
As contas para alguém que ganhe o salário mínimo e aumentar de 50 euros e veja o que acontece. Ficar a receber menos por causa da taxa do valor mínimo, do taxa de, como se chama, aquele valor mínimo. Ficar a receber menos. Se alguém tem o salário mínimo e aumentar de 50 euros, ficar a receber menos.
Ficar a receber menos...
Líquido.
Ficar
no fim do
menos...
ano, no apuramento final.
Não, no apuramento final não fica.
Ai, pois, pode querer que fique, se quiser.
Já foi
ao polígrafo.
Temos mesmo de terminar, mas o Duarte Alves ainda queria dizer muito rápido.
Não, eu queria só, eu não queria propriamente entrar aqui na discussão sobre esta ideia da taxa única. Agora, há aqui um aspecto que nós não podemos deixar de referir, que é quando se diz que isto tem um impacto de 3 mil milhões de euros, é um impacto que é um terço do orçamento do Serviço Nacional de Saúde. E quando se diz que temos um Estado muito grande e que o Estado ocupa uma grande parte da nossa economia, eu pergunto onde é que se quer cortar. É na escola pública? É no Serviço Nacional de Saúde?
Eu não disse que ele era muito grande.
É no sistema
eu só disse
de proteção
que ele era muito caro. Disse só que era caro.
Sim, nós dizemos, o Estado não é grande, é caro. Mas depois não nos importamos de estarmos a formar enfermeiros que depois emigram. Porquê é que eles emigram? Porque cá não têm um salário suficientemente atrativo para estar no Serviço Nacional de Saúde.
E a carga fiscal?
A carga, não, aqui a questão essencialmente
acha
é o salário.
Esse... Não é só o salário.
É também, mas é também. E, portanto, quando se diz que o Estado é muito caro, estamos a dizer o quê? Que o salário dos funcionários públicos é muito elevado. Não é quando olhamos entre vários países. Por isso é que nós formamos enfermeiros e depois eles vão
fica,
para outros
fica,
países.
Fica claro.
Mas quando se diz que é preciso reduzir a carga fiscal, reduzir os impostos, estamos a falar de reduzir para quem? Essa é logo a primeira questão.
Para quem paga?
Para os muito ricos. Eu sei que a Iniciativa Liberal defende aqueles 1% que têm
a questão
do rendimento
mais alto. Não se pode reduzir impostos a quem não paga.
Está claro o vosso ponto de vista. O Em Nome da Lei tem de ficar por aqui. Agradeço mais uma vez aos nossos convidados e a si que nos seguiu. O programa fica a partir de agora disponível nas plataformas de podcast e no site da Rádio Renascença, onde poderá ler também o texto com o essencial do que aqui foi dito. Fique bem, fico a Renascença para estar a par do mundo.
Em Nome da Lei.